Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Eu quero saudar aqui a presença do Lapolle, o Carlos Lapolle, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Cerveja, que tanto tem orgulhado de Santa Catarina, tem feito um trabalho extraordinário em defesa da produção da cerveja catarinense e ajudado a fomentar essa indústria que cresce em todos os municípios de Santa Catarina, responsável esse ano pela geração de 500 empregos para os catarinenses, empregos de qualidade, empregos muito bem remunerados. Então, o crescimento extraordinário da produção da cerveja é resultado de muitas mãos, e uma dessas mãos é do blumenauense Carlos Lapolle, que dirige com tanta maestria essa Associação Brasileira de Produtores de Cerveja, que teve um grande avanço à medida que o governo manteve os incentivos fiscais para a produção da cerveja em Santa Catarina. Uma grande sacada do governo Carlos Moisés, que entendeu, compreendeu efetivamente a necessidade do fortalecimento dessa indústria aqui para Santa Catarina. Bom, senhores, eu antes de falar especificamente do meu tema, eu queria chamar a reflexão de Vossas Excelências para essa questão que trouxe aqui o deputado Alba, que é o tal do Recupera, né, das estradas de Santa Catarina, a manutenção das estradas catarinenses, que tem criado um grande debate, um grande problema para ser administrado pelas prefeituras, uma transferência de responsabilidade do governo estadual para os prefeitos municipais, como se os prefeitos municipais já não tivessem responsabilidade suficiente dentro de seus municípios. Os prefeitos não tenham tantos desafios dentro das suas cidades que ainda têm que assumir uma tarefa que é do governo do estado, ou seja, a manutenção das rodovias estaduais. O debate, por exemplo, de Blumenau, em que o prefeito Mário Delbrandi não aceita assinar o convênio, como outras associações e outros municípios, acaba prejudicando, de verdade, o usuário das estradas de Santa Catarina. E no caso específico de Blumenau, com todo o respeito que tenho ao deputado Alba, acho que no caso de Blumenau a gente precisa ter uma reflexão muito maior. O prefeito Mário Delbrandi governa uma cidade muito grande, com 37 quilômetros de rodovias estaduais. E essas rodovias estaduais efetivamente passam por uma zona urbana da cidade. E como passam por uma zona urbana da cidade, é óbvio que precisa de muito mais recursos, precisa de muito mais investimento. E o prefeito não pode ficar inseguro em assinar um convênio, assumir a manutenção das rodovias estaduais, sem ter certeza de que aquele valor que é oferecido vai cumprir a manutenção das rodovias do estado de Santa Catarina. Então, em defesa da minha Blumenau, eu gostaria que esse impasse chegasse ao fim o mais rápido possível. E em defesa de Santa Catarina, eu também gostaria que esse impasse da manutenção das rodovias estaduais também chegasse ao fim o mais rápido possível, porque já faz um ano, deputado Lima, um ano que as rodovias estaduais não recebem nenhuma espécie de manutenção e o dinheiro vai ficando no caixa do estado e o povo fica pagando para IPVA, para andar nas ruas aqui de Santa Catarina, que a gente sabe que são um grande desafio. Então, acho que tomara que o consenso se construa para que a gente possa ter a manutenção das rodovias estaduais lá em Blumenau, especificamente, o mais rápido possível. Mas não quero tirar as razões do prefeito Mário Delbrandi, porque até agora elas me convenceram de que efetivamente o convênio não pode ser assinado porque falta. Mas quero falar também do governo Bolsonaro. Quero falar do governo Bolsonaro, desse ano do governo Bolsonaro. A minha avaliação do governo Bolsonaro nesse ano que a gente viveu hoje. Primeiro, o acordo do Mercosul com a União Europeia, que era um sonho antigo, muito antigo, construído há mais de 20 anos, que se consolida agora com o governo Bolsonaro. Então, o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, ele tem o objetivo de acelerar nossas relações internacionais e é defendido por todos os setores da sociedade. Então, um ponto positivo para o governo Bolsonaro na assinatura do Tratado do Mercosul com a União Europeia, que era um sonho do Brasil. Também as questões da reforma previdenciária, que muitos tentaram fazer, muitos tentaram construir a reforma previdenciária, muitos tentaram convencer a população e convencer os congressistas de que nós precisávamos avançar na questão da reforma tributária sob pena de quebrar o sistema previdenciário brasileiro. E em 9 meses de governo, Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência e mais, consegue aprovar a reforma da Previdência com o apoio da população do Brasil, que é a certeza de que isso está indo no caminho certo. Então, nessa questão da Previdência, na administrativa também, o governo Bolsonaro anda bem. Na questão dos números da criminalidade, né, que o governo Bolsonaro também apresenta números extraordinários na queda da criminalidade no Brasil. Todos os estados, todos os municípios festejam a queda da criminalidade e isso é resultado da prática de coercitiva, de perseguição, de não perdão à criminalidade, de ataque definitivo e sem medo. Se o governo Bolsonaro tem uma coisa, é não ter medo. E isso derrubou os índices de criminalidade. A taxa de inflação, que a gente continua estabilizado. Agora, a concessão dos parques estaduais para a iniciativa privada, o Parque de Lençóis, em São Luís do Maranhão, em Jericoacoara, no Ceará, em Iguaçu, no Paraná, a entrega desses parques para a iniciativa privada é a prova de que o governo Bolsonaro caminha para a diminuição do Estado, para a efetividade do turismo, o reconhecimento do turismo. A medida provisória que acaba com o monopólio da Casa da Moeda, a Casa da Moeda sempre foi responsável pela construção de toda a moeda do Brasil, agora cai o monopólio, vai derrubar o preço, ações do governo Bolsonaro. A sanção do marco das telecomunicações, que é o acesso mais fácil da população à internet. Então, esse marco regulatório das telecomunicações, que era um sonho do Brasil. A reformulação do ensino técnico, a reformulação do ensino técnico aplicado no Brasil, também é um novo desafio do governo Bolsonaro. As reformas das ferrovias no Brasil, o retorno do debate da ferrovia aqui no Brasil também é um grande destaque do governo Bolsonaro. A ampliação dos aeroportos e a entrega dos aeroportos para iniciativa privada é outra forma de diminuir o Estado e fortalecer o turismo brasileiro, a ineficiência do Estado, a entrega dos aeroportos. O programa Agro Nordeste, que é outra forma de fortalecer a manutenção do homem no campo na região do Nordeste. E o decreto hoje, assinado pelo presidente Bolsonaro, que cria proteção às pessoas que denunciam casos de corrupção no Brasil. O governo Bolsonaro assinou hoje o decreto que cria proteção às pessoas que denunciam crimes de corrupção no Brasil, que é um troço de proteção extraordinário para o combate à corrupção. E o produto interno bruto, que vai crescendo, já acumula 1% esse ano, que são números ainda muito abaixo da nossa perspectiva, muito abaixo do nosso potencial de crescimento. Mas o resultado apresentado hoje do crescimento do produto interno bruto brasileiro, ainda que 0,6% ou 1% acumulado no ano, já é digno de aplausos. Então, o governo Bolsonaro mostra que vem para construir, para ajudar a muitas mãos somar o Brasil que a gente sonha. Então, um ano de muita felicidade para o país e para o nosso